Evelyn Salvatti assume a Secretaria de Relações Institucionais e Luiz Sérgio é o novo ministro da Pesca.
Termina a meia-noite de hoje o prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Policiais federais, rodoviários e da Força Nacional de Segurança começam a atuar amanhã no sul do Amazonas.
Sexta-feira, 10 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Adriana Franzin.
A presidenta Dilma Rousseff confirmou hoje a troca de dois ministros.
Idelis Salvatti assume a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E Luiz Sérgio, que ocupava essa pasta até hoje, é o novo ministro da Pesca e Aquicultura.
Idelis Salvatti, que ocupava o Ministério da Pesca, vai ser responsável por conversar com deputados e senadores para encaminhar as votações de interesse do governo. Idelis Salvatti afirmou que ficou honrada com o convite da presidenta Dilma, com quem relembrou a parceria no governo Lula. Ela foi líder do PT no Senado e depois líder do governo no Congresso e explicou que a relação com todos os partidos vai ser respeitosa.
Importante é que o governo como um todo esteja harmonizado, atuando, se relacionando de forma tranquila com a sua base e com também todos os outros entes da federação.
Já o novo ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio, destacou a importância da pesca na economia brasileira e para a cidade de Angra dos Reis, da qual foi prefeito.
A pesca tem um peso econômico para o estado do Rio de Janeiro, também muito significativo para o município que foi prefeito. O município de Angra dos Reis é uma atividade que tem um reflexo muito importante na sua economia.
A posse dos dois ministros está marcada para a próxima segunda-feira. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil!
Atenção, estudantes, termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos, o prazo de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Quem ainda não fez o cadastro deve entrar na página do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, em www.inep.gov.br.
A estimativa do INEP é que 6 milhões de alunos participem do exame. Até ontem à noite, mais de 5 milhões de inscrições tinham sido feitas.
As provas vão ser aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro.
E o resultado das provas no Enem serve tanto para entrar nas universidades públicas como para conseguir um certificado de conclusão do ensino médio.
Para receber esse certificado com a nota do Enem, os alunos precisam ter no mínimo 18 anos. Leandro Alarcon explica.
Além de abrir portas para a universidade, o Enem também é uma oportunidade para quem não terminou os estudos, mas precisa de um certificado de conclusão do ensino médio. Para isso, não é necessário ter frequentado escola regular ou educação de jovens e adultos. Basta ter 18 anos completos e alcançar a nota mínima, que segundo o INEP é de 400 pontos nas provas objetivas, mas que pode ser alterada de acordo com a Secretaria de Educação de cada estado. Só no ano passado, cerca de 110 mil pessoas em todo o país conseguiram o certificado do ensino médio fazendo o Enem. E entre elas, Evandro Muraro, um paranaense de 40 anos que mora no Distrito Federal desde 1982. Casado e pai de dois filhos pequenos, ele foi aprovado no Enem de 2010 e conseguiu o diploma. Agora o mecânico quer mais. No pouco tempo que sobra, ele estuda para fazer o teste novamente. Evandro quer tirar uma nota ainda maior e tentar uma vaga em uma universidade pública.
O ano passado eu fiz, só que eu não consegui o certificado a tempo. E também para servir de incentivo aos meus filhos estudarem, né?
As provas do Enem acontecem nos dias 22 e 23 de outubro. As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal do INEP. A escolha da instituição certificadora fica a critério do candidato e deve ser feita no momento da inscrição. Os candidatos que querem o certificado do ensino médio devem ficar atentos ao preenchimento dos dados, como explica a presidente do INEP, Malvina Tutman.
Quando o candidato se inscreve, ele vai poder dizer, se for esse o caso, que ele está se inscrevendo para receber um certificado, se candidatar à certificação. Entre essas informações, aonde ele deseja que, caso seja possível, ele obtenha o seu certificado. Se é na Secretaria de Educação do Estado, do município, tal ou qual, ou por um instituto federal.
Hoje, por conta do Enem, a central de atendimento do Ministério da Educação vai funcionar até 1h da manhã para tirar dúvidas no 0800-61-6161. Todas as informações e o formulário de inscrição estão na página do INEP, www.inep.gov.br. Com a colaboração de Adilson Marcelari, de Brasília, Leandro Alarcon.
70 policiais federais, rodoviários e da Força Nacional de Segurança vão atuar no sul do Amazonas a partir de amanhã para combater a violência no campo.
O anúncio foi feito hoje em Manaus pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que participou de uma reunião com o governador do estado, Omar Aziz.
O ministro da Justiça explicou que, além das forças policiais, outras medidas conjuntas entre o governo federal e estadual devem ser adotadas.
Nós estamos deslocando para o sul do estado do Amazonas um contingente de policiais federais, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, com apoio logístico das Forças Armadas, justamente para atuarmos nessa região que é conflituosa. Agora, é evidente que não basta apenas essa presença física que nós faremos a partir de amanhã na região. Nós vamos, em conjunto com o governo do estado do Amazonas, discutir medidas preventivas, medidas inclusive interministeriais, que possam ser feitas na região para evitar que aquela situação que hoje ocorre no estado de Rondônia ainda venha a atingir outras localidades do estado do Amazonas. Então, por esta razão, nós fechamos aqui este entendimento, um total entendimento com o governador Omar Aziz, justamente porque são ações em que o governo estadual e o governo federal têm a mesma compreensão, têm a mesma avaliação e agirão em conjunto.
José Eduardo Cardoso foi acompanhado pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário.
Os dois ministros lideram uma missão do governo federal aos estados do Pará, Amazonas e Rondônia para impedir a violência na área rural depois do assassinato de líderes extrativistas e sindicais no mês passado.
Ainda em Manaus, o ministro da Justiça afirmou que a atuação no estado do Amazonas tem um caráter preventivo.
A situação do Amazonas, ela é diferente da situação do Pará e de Rondônia. Nós temos uma situação bem localizada no sul do estado e, portanto, a situação tem uma dimensão de prevenção maior.
Também hoje estava prevista a reunião dos ministros com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, encerrando a visita à região norte.
E outro estado da região que também enfrenta problemas é Roraima, mas por conta das chuvas.
E o Ministério da Saúde já enviou 15 kits com 3 toneladas de medicamentos para atender os municípios afetados.
Os kits são compostos por antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, ataduras, luvas, máscaras e seringas.
3 kits para o diagnóstico rápido de leptospirose e outros 3 para identificar a infecção por rotavírus também vão ser enviados ao estado.
O Ministério da Saúde faz ainda um alerta para que a população das áreas atingidas tome cuidado com as doenças causadas por água contaminada.
Voz do Brasil!
Os passageiros que vão usar aeroportos do sul do Brasil e também com destino a aeroportos do Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai devem entrar em contato com as companhias aéreas para confirmar os voos.
A recomendação é da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por causa da interrupção do tráfego aéreo causado por uma nuvem de cinzas emitidas por um vulcão no Chile, que impede a realização de voos com segurança.
Ainda de acordo com a ANAC, as empresas aéreas serão obrigadas a garantir os direitos dos consumidores em casos de atraso ou cancelamento de voos.
Mais informações em www.anac.gov.br ou pelo telefone 0800-725-4445.
E para quem está com a viagem marcada para o exterior, principalmente para a Europa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, orienta que tome a vacina contra o sarampo.
De acordo com a agência, o continente passa por um surto da doença e já foram registrados 5.000 casos.
A vacina deve ser tomada pelo menos 15 dias antes de embarcar.
O Brasil não registra casos de sarampo há 11 anos e a preocupação da agência é justamente com os casos de turistas brasileiros na volta ao país. É o que explica Cristiano Gregues, coordenador de orientação aos viajantes da Anvisa.
E um outro alerta, mais tarde nós voltamos com essa sonora do ministro do Cristiano Gregues. E um outro alerta da Anvisa. Nas farmácias, nas lojas de produtos naturais e nos supermercados, sempre surgem soluções milagrosas para quem quer emagrecer.
E um produto que vem sendo muito divulgado e vendido atualmente é a chamada ração humana, uma mistura de vários cereais e grãos.
Mas a Anvisa afirma, essa ração, quando usada para substituir as refeições, pode fazer mal à saúde.
A chamada ração humana é uma mistura de cereais, farinhas, fibras, farelos e outros ingredientes, como guaraná em pó, levedo de cerveja, extrato de soja, linhaça e gergelim. Como o produto não tem todos os ingredientes indispensáveis de uma alimentação adequada, pode oferecer riscos à saúde para pessoas que substituem as refeições por esse tipo de mistura. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em Brasília, a empresária Carolina Maia experimentou a ração humana há 5 anos, quando iniciou uma reeducação alimentar e não viu vantagens. Carolina procura manter a forma com exercícios físicos e uma alimentação saudável.
Eu acredito num conjunto que vai te dar uma saúde bacana. Eu não acredito num produto só que vai fazer milagre.
Segundo a Anvisa, quem se alimenta só desse tipo de mistura pode ter anemia. E a partir de agora, os produtos com essa composição não podem mais ter no rótulo a expressão ração humana. Fabricantes e comerciantes que insistirem nas irregularidades vão estar sujeitos a processo administrativo sanitário. Multa que pode chegar a R$1.500.000 e ter o estabelecimento fechado. Há 3 anos no comércio de produtos naturais, Carlos Alberto Varela também é um consumidor da chamada ração humana, mas como um complemento alimentar. Ele consome no café da manhã com frutas e iogurte. Varela conta que muitos clientes procuram a ração humana na ilusão de emagrecer. E ele sempre orientou a não substituir a alimentação por essa multimistura.
Tudo que é bom, que é para orientar e é para regulamentar, eu acho muito válido. Principalmente a gente aqui que está de frente para o consumidor final.
A gerente-geral de alimentos da Anvisa, Denise Rezende, lembra que as propagandas e as embalagens desses produtos não podem apresentá-los como medicamentos, terapias ou forma de emagrecer.
Encontrando esse produto que é um enquadramento inadequado nos supermercados, no comércio em geral, a vigilância pode apreender esse produto e será feito um processo administrativo sanitário, tanto para o comerciante como para o produtor.
Mais informações em www.anvisa.gov.br ou ligue 0800 642 9782. De Brasília, Adilson Mastellari.
E agora sim, vamos ouvir a explicação de Cristiano Gregues, ele que é coordenador de orientação aos viajantes da Anvisa, sobre casos de sarampo que têm acontecido na Europa, e a preocupação da Anvisa é justamente com turistas brasileiros na volta ao país. Vamos ouvir.
Os casos que têm ocorrido de 2000 para cá são de viajantes que retornam de algum país onde essa doença está ocorrendo e aqui às vezes acabam encontrando outra pessoa que não está vacinada, acabando tendo transmissão dentro do Brasil. Então é importante que a gente mantenha a população, busque atualizar a situação vacinal das suas crianças, que já faz a carteirinha, mas também dos adultos, que às vezes a pessoa acha que vacinar é coisa de criança e esquece, ela sendo adulta, de fazer a vacinação. É importante a pessoa já fazer a vacina antes de vir viajar. Ela tem que fazer a vacina 15 dias para que o seu corpo consiga desenvolver a proteção necessária contra a doença.
7:14.
E as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 vão ter assistência e monitoramento diferenciado na área de saúde.
Já está em atuação a Câmara Temática da Saúde para a Copa, responsável por estabelecer metas para combater possíveis epidemias no mês do evento.
Nesta semana, a Câmara se reuniu novamente para acelerar o planejamento das ações que vão ser adotadas.
O secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, afirma que essas ações vão ser permanentes além da Copa.
A partir disso, vai se estabelecer um cronograma de reuniões com as cidades para construir um planejamento e um monitoramento das ações preparatórias. A gente não está pensando uma organização de ação só para a Copa, mas que o que for realizado fique como um legado, permanecer aí para a população poder ser melhor atendida nos nossos serviços de saúde.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje aqui em Brasília da cerimônia de aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e também da entrega de condecorações da Ordem do Mérito Naval. Gabriela Mendes.
A cerimônia foi realizada no Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília. A data marca os 146 anos da Batalha Naval do Riachuelo, considerada decisiva na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Segundo historiadores, a batalha foi o maior embate militar na América do Sul e representa uma das mais importantes vitórias da história militar brasileira. Durante a solenidade, cerca de 170 pessoas e instituições receberam a Medalha da Ordem do Mérito Naval, dada a militares da Marinha que tenham se destacado no exercício da profissão e a corporações, instituições e personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado importantes serviços à Marinha do Brasil. Nesse tipo de cerimônia, não é previsto o discurso do presidente da República. A presidenta Dilma Rousseff escreveu uma mensagem, onde destacou a relevância do trabalho da Marinha em missões de paz e humanitárias e na defesa dos interesses nacionais. De Brasília, Gabriela Mendes.
Mais de 14 milhões de alunos atendidos pelo Bolsa Família tiveram frequência escolar no primeiro bimestre do ano, acima do mínimo exigido para receber o benefício.
A presença nas salas de aula é compromisso assumido pelas famílias para receber a bolsa.
Os dados mostram que os municípios acompanharam 85% do total de alunos com idade entre 6 e 15 anos e 98% deles cumpriram a meta.
O assunto foi o tema da entrevista que o jornalista João Fagundes Neto fez com Rodrigo Lofrano, coordenador de condicionalidades do Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Esses estudantes estão divididos em dois grupos, crianças e adolescentes e jovens. Falando primeiro das crianças, qual o percentual exigido de presença mínima e qual foi a frequência alcançada?
As crianças de 6 a 15 anos devem cumprir um mínimo de 85% da carga horária mensal de frequência à escola. Nesse período de fevereiro e março de 2011, 98% das crianças nessa faixa etária que foram acompanhadas tiveram a frequência acima desse mínimo estabelecido.
Bom, no caso dessas crianças, os pais precisam cumprir outras exigências, como vacinação em dia, por exemplo?
Exatamente. No caso daquelas crianças até 7 anos, os pais devem manter o calendário de vacinação, a agenda de vacinação em dia. No caso de adolescentes acima de 14 anos, mulheres, elas devem ser acompanhadas pelas equipes de saúde para identificação de eventual gestação e, no caso daquelas que tiverem gestantes, elas devem cumprir a agenda de pré-natal.
Bom, falando dos jovens de 16 e 17 anos, qual a frequência exigida e eles ultrapassaram a meta também?
No caso dos adolescentes e jovens de 16 e 17 anos, a frequência mínima estabelecida é de 75% da carga horária mensal às escolas. Nesse período, 92% tiveram a frequência satisfatória, isso é acima do mínimo estabelecido pelo programa.
Rodrigo, o aluno que falta demais, a família pode perder o benefício.
É importante lembrar que o cancelamento do benefício não se dá de forma automática. É preciso que haja, no caso das crianças, 5 reiterados descumprimentos e, no caso dos adolescentes, 3 situações de descumprimento reiterada.
Quais os valores repassados pelo Bolsa Família? Qual a importância dessa medida no âmbito do programa?
Hoje o Bolsa Família tem a estrutura do benefício repassado às famílias, a vinculação a até 3 beneficiários de até 15 anos, do valor de R$ 32,00. E no caso dos beneficiários de 16 e 17 anos, até R$ 38,00 por integrante. Isso num limite de 2 benefícios por família. O acompanhamento da condicionalidade de educação é importante porque demonstra a vulnerabilidade que determinadas famílias têm no momento em que elas não acessam o seu direito básico à educação. Sabemos todos que a educação é condição necessária para a superação da situação de pobreza por parte dessas famílias.
Conversei com o Rodrigo Lofrano, coordenador de condicionalidades do Bolsa Família. Obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E os gestores municipais têm até o dia 29 deste mês para registrar no sistema do Ministério da Educação as informações sobre a presença dos meses de abril e maio.
Brasil. Quem recebe o benefício do programa Bolsa Família vai poder ter telefone fixo e pagar um preço menor por esse serviço.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, avalia uma proposta de reduzir a tarifa a R$ 13,90 por mês para os beneficiários do programa. Priscila Machado explica.
A dona de casa, Júlia Ferreira, tem 4 filhos e mora na cidade estrutural, a cerca de 11 quilômetros do centro de Brasília. Ela não tem telefone fixo e o único celular usado pela família é do marido. Júlia conta que, por isso, ela tem muitos problemas no dia a dia.
Uma vez eu fui comprar uma geladeira, aí eles perguntou se eu tinha 3 telefones fixos. Eu falei assim, da estrutural não tem. E tem outro, assim, também não tem não. Então não tem como só comprar. Aí eu não tive como tirar a geladeira. Tá minha menina mesmo, ela tá com problema, eu tenho que marcar uma consulta pra ela, eu não tô conseguindo. Que também eu tenho que ficar andando aí pra marcar uma consulta pros meninos.
Júlia é beneficiária do Bolsa Família. Assim como ela, cerca de 13 milhões de pessoas recebem o benefício e muitos não têm telefone fixo em casa. A Anatel quer criar condições para que essas pessoas possam ter acesso ao serviço. A agência tem a proposta de criar uma assinatura básica mensal de R$ 13,90, já com impostos, para atender a população de baixa renda. Essa é uma das ações previstas no Plano Geral de Metas para a universalização do serviço fixo, que foi aprovado na última semana pelo Conselho Diretor da Anatel. Quem explica é o Superintendente de Universalização da Anatel, José Gonçalves Neto.
A proposta em desenvolvimento no âmbito da Anatel, ela prevê, inclusive, a possibilidade de pagamento por chamada nos finais de semana e horário reduzido, né? Onde o cidadão paga da ordem de 20 centavos e pode falar por um tempo, aquele tempo que achar necessário.
Outra meta do plano é aumentar o número de orelhões. A quantidade passará a ser exigida de acordo com a população de cada município e não mais com a área de serviço prestado. A medida deve beneficiar principalmente mais de 2 mil pequenos municípios, que atualmente possuem menos de 4 telefones públicos para cada 1.000 habitantes. A proposta também prevê levar a telefonia fixa para áreas rurais, com a instalação de 108 mil orelhões. O plano precisa ser aprovado também pelo Ministério das Comunicações e pela Presidência da República. A previsão da Anatel é que deva ser instituído até 30 de junho. De Brasília, Priscila Machado.
E como último ato no comando do Ministério da Pesca e Aquicultura, a ministra Ideli Salvatti anunciou hoje novas regras para a pesca no Brasil.
As normas são para autorização do funcionamento de embarcações.
A repórter Priscila Machado volta agora ao vivo na Voz do Brasil com informações a esse respeito. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. As novas regras são para conceder a permissão para embarcações de pesca terem acesso aos recursos de forma sustentável. Antes, não haviam normas definidas sobre tamanho das embarcações, uso dos equipamentos e sobre as espécies que poderiam ser pescadas. Uma definição diferente existia para cada ano ou temporada de pesca. A ministra Ideli Salvatti, em seu último ato como ministra da Pesca, explica que com a instrução normativa assinada hoje, vai ser estabelecida uma matriz definitiva com as normas. Já a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explicou que a mudança vai garantir os interesses ambientais, além de promover a geração de renda. Segundo ela, esse é um ganho para o setor pesqueiro e para o meio ambiente. A principal mudança é a forma de conceder a permissão. O interessado precisa procurar uma superintendência e escolher uma modalidade de pesca em que deseja atuar, dentre uma lista com 50 opções. Os modelos apresentam uma alternativa de espécie, modalidade e área onde o permissionário vai ter autorização para pescar. Os interessados devem procurar uma Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura nos estados, onde os processos vão ser analisados. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ideli Salvatti assume a Secretaria de Relações Institucionais e Luiz Sérgio é o novo ministro da Pesca.
Termina à meia-noite de hoje o prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio Enem.
Policiais federais, rodoviários e da Força Nacional de Segurança começam a atuar amanhã no sul do Amazonas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.